Por mais incrível que pareça, planejar e executar um evento pode ser visto como um custo bem desnecessário, especialmente quando a gente estiver sem dinheiro. Mas muitas vezes esse pode ser a oportunidade ideal para reunir uma determinada audiência e mostrar a força da comunidade, a perseverança de uma instituição e a postura positiva de cada um dos elementos. Hoje a gente vai discutir a importância dos eventos de montanhismo e escalada.
Você está no podcast de montanha.
Bem-vindos, ouvintes, a mais um episódio do MontanhaCast, o seu podcast de montanha. A gente vai agora buscar uma nova linha, fazer reflexões e trazer vários convidados para que reflita junto com a gente e colocar vários áudios a respeito de um assunto determinado. O assunto hoje é eventos de montanhismo e escalada. Eu estou aqui com o Redi de Vitória, no Espírito Santo. Ele faz parte do Na Trilha, um outro podcast, que é o maior podcast de esporte outdoor aqui do Brasil. Ele veio dar uma força. Vai ter tanto o Redi como outros convidados no decorrer dessas reflexões, que vão ser programas mensais que a gente vai lançar agora na revista Blog de Escalada. A primeira pergunta que eu fiz a ele, fiz às outras pessoas que enviaram por WhatsApp as respostas, foi: por que os encontros de escalada são importantes e qual é o formato dos encontros de escaladas adotados hoje no Brasil? Redi, na sua opinião, respondendo assim de bate-pronto, por que os encontros de escalada são importantes?
Alô, ouvintes, eu sou Redi Siqueira, daqui de Vitória, e participo da equipe do Na Trilha e estou dando uma força para o Luciano aqui. Então, vamos lá, essa discussão aí sobre encontros de escalada. Eu curto os encontros, né, acho importante os encontros, por quê? Primeiro, que é o mais óbvio, conhecer lugares novos, né, novos points de escalada. Reencontrar pessoas, né, conhecer pessoas novas, e trocar conhecimento. Eu acho que hoje a gente vive num mundo tão virtual, a gente fala tanta bobagem por WhatsApp, por outros meios, e a gente está perdendo esse contato presencial, né? Então eu curto os encontros por conta disso.
Você acredita que o formato desses encontros de escaladas, que parece ser o mesmo, passa a sensação de que ele é o mesmo formato, com as mesmas palestras e até mesmo com as mesmas pessoas de 10, 15, 20 anos atrás? Você concorda com essa afirmação?
Cara, eu acho que sim. Eu acho. A gente já organizou alguns aqui, né, no Espírito Santo. E quando a gente pensa em organizar um evento novo, a gente começa a pensar o que a gente pode fazer diferente exatamente para fugir dessa fórmula aí. Mas eu acho que essa fórmula aí é um reflexo, uma consequência do que a gente é como montanhista, né? A verdade é que nós somos poucos. Então, assim, você termina vendo as mesmas pessoas e fazendo as mesmas coisas, porque a gente fica, na verdade, meio que remoendo ideias, né?
Sim, tem uma rede de lojas aqui no Brasil que está promovendo várias palestras que são praticamente as mesmas palestras que estão nos encontros de escalada. Você acha que essa pulverização, essa banalização dessas palestras vai desvalorizar os eventos de montanhismo?
Eu acho que os encontros não vão perder o sentido, né? Porque a gente é mais do que o tipo de palestra que está sendo levado aí para essa grande rede. Mas eu acho que as pessoas que fazem isso, elas deveriam pensar um pouco no que estão fazendo. Porque às vezes você está expondo um material. Eu tenho visto imagens dessas palestras. Eu acho que eu ainda não fui a nenhuma. E assim, impressionantemente, eu tenho visto pouca gente nessas palestras. Então é um negócio que é mais voltado para um público muito aberto, e eu acho que determinados conteúdos não estão sendo, ou não estão sendo atrativos, ou não tem muito a ver. O cara até vai e tudo, mas acha aquilo enfadonho. Não sei, eu acho que uma coisa não atrapalha a outra, mas acho também que é o mesmo caso dos encontros de escalada. O pessoal precisa rever um pouco esse tipo de trabalho.
Certo. Na sua opinião, porque eu vou dar minha daqui a pouco, O que, que você acha, ou quais são os ingredientes necessários para que um encontro de escalada seja considerado um sucesso?
Primeiro a gente precisaria definir o que, que a gente chama de sucesso, né? Dentro da minha filosofia, eu acho que o sucesso de um encontro de escalada é as pessoas curtirem, saírem de lá, pô, isso aqui foi muito legal, e quererem voltar, né? Então, o que marca para mim é isso. Eu acho que quando você faz um encontro de escalada, é fundamental você estar numa zona de escalada que seja legal, porque senão acho que perde o sentido, as pessoas vão para o encontro de escalada e devem escalar, né? Deixar alguma coisa para a população, para o local. O encontro é bom porque divulga uma região de escalada, então acho que isso é um retorno positivo. E isso que eu falei, isso ficar na cabeça de quem foi, né? Ser marcante a ponto do cara dizer, pô, não, ano que vem, ou daqui a 2 anos, sei lá, porque alguns são bienais, na próxima edição eu vou estar aqui.
Certo. Bem, na minha opinião, né, a minha opinião é que o formato dos encontros de escalada que são adotados aqui no Brasil, eles perderam o sentido de existir, eles ficaram velhos com o tempo. Então, um dos grandes motivos que a gente não vê pessoas jovens, a nova geração mesmo, participando desses eventos, a gente não vê na mesma velocidade que a gente gostaria ou que deveria acontecer a renovação da geração, da nova geração de praticantes, é porque esse formato, ele já ficou velho, ele já ficou batido. Se você observar, são sempre as mesmas palestras. Existem palestras que são novidades em equipamentos, como se todo mundo não acessasse a internet e soubesse que aquele equipamento já está sendo para vender. Entendeu? Que ele não pudesse comprar aquele equipamento em qualquer loja online e entrega na casa dele via correio. Ou, cine de montanha, como se não existisse YouTube, como se as pessoas não fossem a novos festivais que estão aparecendo agora. Entendeu? O motivo de você querer seduzir as pessoas, para essas pessoas quererem participar desse evento, ele tá meio sem sentido, ele não tem uma identidade que convença as pessoas a fazer parte disso. E isso é o que faz com que cada vez menos as pessoas se sintam motivadas a ir nesses lugares. Porque acontece que são as mesmas pessoas, são as mesmas palestras e, felizmente ou infelizmente, são as mesmas conversas e assim por diante. Então eu acho os eventos de montanhismo, os eventos de escalada, eu acho importante para juntar todo o público, para todo mundo ver quem que é e quem que não é, que fica compartilhando as coisas na internet. Só que precisa ter uma motivação maior do que simplesmente fazer as mesmas coisas com as mesmas pessoas que fazia 20, 30 anos atrás. E isso, na minha opinião, é um dos motivos que fazem com que as marcas... Eu não tô falando de marca Coca-Cola, tô falando de lojas outdoor, tô falando de gente que explora o mercado de montanhismo. Eles precisam repensar como ser atrativos para essas pessoas que exploram o montanhismo, para que eles possam mostrar o trabalho e possam melhorar. Eu vejo muito pouco as pessoas convidarem pessoas interessantes para palestrar, alguém estrangeiro ou alguém que realmente tenha um trabalho de destaque na área que ele vai palestrar. Por exemplo, chamar um preparador físico de destaque que tenha preparado várias pessoas e não somente uma iniciação lúdica escalada, alguma coisa assim. É pensar mais no formato para que ele seja atrativo financeiramente, porque do jeito que está vai continuar minguado como vem minguando nos últimos anos.
O que você falou aí sobre marcas, né? Falar de equipamentos novos... eu concordo com você, eu não curto muito isso não, mas às vezes isso alguém coloca isso numa organização para poder ter fundo, né, entrar uma grana de uma marca ou outra. Mas atualmente no Brasil, né, indo para o outro ponto que você apontou, por que que as marcas não estão mais presentes, eu acho que isso é um pouco da cabeça do empresário nacional, né? Eu acho que o empresário nacional, ele pensa pequeno. Ele não quer se arriscar. Então, às vezes, as marcas, quando entram num evento desse, elas querem entrar com um brinde, né? Com algo para ser sorteado e tudo, mas não entram com grana. Dificilmente alguém entra com grana. Então, assim, não facilita, né?
A gente vai escutar o áudio agora da primeira participante que enviou um áudio para a gente a respeito do assunto. É a Natashi, de São Paulo.
Oi, meu nome é Natashi, eu sou de São Paulo e eu pratico montanhismo e escalada e mountain bike também, diversos esportes de aventura. E eu acho importante os eventos de montanhismo, porque o público é muito grande e se esse evento for planejado para orientar alguma coisa ou para conectar pessoas, né, orientar a respeito, por exemplo, do mínimo impacto ou de procedimentos corretos, no caso da escalada ou do trekking, para dar dicas, unir pensamentos, eu acho que isso pode ter um retorno muito grande em campo, quando essas pessoas forem praticar as suas atividades, praticar de uma forma que não cause acidentes, né, que seja seguro para ela, que seja, de certa maneira, mais fácil, porque a pessoa, por exemplo, tem uma palestra ensinando a organizar melhor a mochila para estar mais leve, algo do gênero. E aí a pessoa tem a vantagem de, na próxima vez, ter aprendido algo nessas palestras, desses eventos e praticar o esporte melhor, se sentindo melhor. Então, eu acho que a importância é essa. A partir do que for visto lá, o praticante aplicar na sua rotina de aventura, no final de semana.
Você falou sobre a galera jovem, né? É uma das coisas que eu vejo a galera não participar desses eventos é porque a galera quer sair para escalar. Essa nova geração quer sair, quer viver na pedra, não quer sair da pedra, né? Ou do muro, né? Porque eu sei que em São Paulo é mais um indoor do que a pedra em si. E aí a galera não curte muito. Ah, o tempo que eu vou lá para esse lugar, que eu vou assistir palestra, eu vou escalar. Então eu acho que tem muito disso do sumiço da nova geração. Já são poucos, né? Acho que a gente falha como montanhistas mais experientes ou que participam da organização das coisas, acho que a gente falha no atrativo para as novas gerações. A gente fica muitas vezes olhando para o próprio umbigo e não está criando algo de novo, algo que atrai essa galera.
Continuando com os convidados, eu pedi para Mônica Moraes, da Bronet, que representa a Black Diamond e a Osprey aqui no Brasil, para ela emitir a opinião dela. Vamos escutar.
Sou a Mônica Moraes e sou aficionada por esportes outdoor, entre eles o trekking. Trabalho com o público outdoor há 8 anos e há 6 anos me comunico com eles por meio da Osprey Brasil e outras marcas. Bem, eu acho muito importante eventos de montanhismo porque une essa comunidade a qual é muito perceptível o crescimento. E eu acredito que para um evento de montanhismo ter sucesso, além de proporcionar muito entretenimento, é preciso promover informações tanto para o público iniciante quanto para o público que já pratica há bastante tempo. E além disso, claro, ser um evento acessível no quesito localização e mobilidade. Assim, eu admiro muito as pessoas apaixonadas que levantam a ideia de um evento e abraçam a causa e eu sei o quanto é difícil levantar recursos e principalmente sustentar o evento por anos seguintes, né? Então eu tenho muitos elogios.
Para saber um pouco mais o que um outro player do mercado pensa a respeito dos eventos de escalada, a gente foi procurar o Fábio Geoffrey, que é o proprietário da Crux Agarras.
Olá, meu nome é Fábio Geoffrey, sou proprietário, idealizador, shaper da Crux Agarras. A gente está no mercado aí há algum tempo, enfim, conseguimos
vários contatos, conhecemos várias pessoas aí importantes no esporte no Brasil, devido à nossa empresa, e tem sido bem bacana essa nossa nova fase. Hoje eu não sou filiado a nenhuma entidade, apesar de colaborar com várias e participar de vários eventos, né? Seja como patrocinador, como apoiador, mas não estou filiado. Já fui filiado ao Clube de Montanha Norte Paranaense, que é da minha região, e também fui um dos fundadores, mas hoje não me encontro tão ativo. Venho da escalada em rocha, mas na verdade sou apaixonado mesmo por resina. Hoje tenho notado a grande importância aí dos eventos relacionados ao montanhismo. Eu acho que é uma coisa que fortalece o esporte, que é uma coisa difícil e para muita gente inacessível. Então é uma forma de levar novos adeptos. Então não é só fazer o evento para quem já pratica, mas ter uma forma de colocar novas pessoas, iniciantes, que é um momento deles começarem, iniciarem no esporte, e quem procura acaba achando esse espaço para poder participar. Então, seja eventos outdoor, eventos indoor, eventos de vídeo, seja como for, tem que colocar, acho que o foco principal não pode ser sempre o profissional, mas o iniciante que está em busca disso. Então, eu sempre trabalhei com essa ideia. Eu acho que escolas têm que ser envolvidas, eu acho que as crianças devem ser envolvidas. Eu bato muito que a educação no Brasil é falha, e ela é falha em vários sentidos. Eu já falei com o Luciano bastante sobre isso, que a gente precisa ter aulas de educação financeira, uso de rede social. Então, a gente tem que trabalhar muito a nossa base, e o esporte não pode ser diferente. Eu acho que quem encabeça as coisas no Brasil hoje tem que pensar muito nisso. Então, todas as empresas sempre estarem focadas aí desde cedo com as crianças.
E qual que é a visão de um guia de montanha que trabalha com isso, que vive de cada vez mais divulgar o esporte, tem em relação a isso? A gente foi procurar o Luiz Gadeto, proprietário e condutor da Varamato, para falar sobre isso. Veja o que ele falou.
Sim, muito importante. A gente tem que difundir informação e agregar conhecimento e ensinar a galera que existem regras de bom senso para esse tipo de atividade. Então, com certeza, sim, é muito importante esse tipo de evento, pensando em agregar conhecimento, soma para a comunidade. Eu acho que tem que dar mais atenção para o conhecimento do que para as marcas propriamente, porque nesses eventos a gente vê muita marca querendo aparecer e vê muitas figurinhas também do meio que na verdade, sei lá, não agregam tanto. E, então eu acho que deveria dar mais atenção para pessoas especializadas com conhecimento adquirido em campo, dando assim agregando mais para o evento. Mas quanto mais eventos, melhor.
Na sua opinião, qual seria a melhor época para se realizar um encontro de escalada?
Cara, eu diria para você que depende muito do local onde você está fazendo isso. Porque no Brasil, a verdade é que no Brasil a gente escala o ano inteiro. A gente faz um negócio aí de abertura de temporada, encerramento de temporada, mas isso tudo é firula para a gente fazer alguma coisa. Você escala o ano todo nesse país. Mas tem lugares que, por exemplo, Serra dos Órgãos. Eu não vou arriscar uma escalada na Serra dos Órgãos do verão em função das condições climáticas. Aqui no Espírito Santo a gente vai muito para Pancas. Eu estou voltando esse final de semana de Pancas. Putz, que calor que a gente pegou lá. Pega um sol inclemente. Então eu acho que a melhor época depende muito das condições do local. Agora, nada impede também, eu particularmente ando pensando nisso, a gente fala muito encontro de escalada para escalar, né? E se a gente pensasse um outro formato, né? Um formato que possa acontecer numa área urbana, dentro de um ginásio, dentro de um centro de convenções, sei lá, alguma coisa que seria mais uma vitrine para o esporte, né? Mostrar, apresentar o esporte para gente que não é do esporte, para gente que é mais nova, né? Pensar mais ou menos nesse tipo de coisa.
Entendi. Bem, o que eu já vi, que eu já acompanho de ficar monitorando por causa do site, é que várias marcas lá na Europa, elas promovem, não vou dizer encontro, mas elas promovem ações para divulgar o equipamento delas em ginásios, para que você vá lá e experimenta, por exemplo, a cadeirinha X ou a sapatilha Y, ou faça compra de um equipamento gratuito, mas também aprenda a usar esse equipamento, alguma coisa do tipo. Esse é um tipo de coisa interessante que eu vejo que dá para fazer, porque dizem, né, muita gente acredita que marketing esportivo sem ativação ele não é um marketing efetivo. Então eu acredito que a união dos escaladores a união dos montanhistas, que geralmente são um pouco mais afastados dos lojistas, dos empresários, tem que promover um pouquinho a aproximação para que não ocorra o que está acontecendo no Brasil hoje. Que venha um gigante, uma loja gigante, que vem com preço baixíssimo, e como esse lojista, esse empresário, ele não investiu na identificação da marca dele, do negócio dele com a comunidade de escalada, muito provavelmente ele não criou esse laço efetivo. Recentemente, uma grande loja fechou em Belo Horizonte exatamente por causa desse equívoco de estratégia, de simplesmente se omitir, de querer fazer parte do dia a dia e das festividades dos escaladores, e quando precisou que os escaladores comprassem lá, porque reconhece que ele é um negócio local, que ele dá força para a comunidade local, que ele faz parte da história localmente falando, ele ficou na mão porque ele se abdicou disso, entendeu? E aí acontece que quando a pessoa não tem identificação e vem alguém com preço muito melhor, acontece o que aconteceu. Entrou em dificuldade e fechou.
Cara, todo mundo gosta de ser bem atendido, né? Existem restaurantes aqui em Vitória que eu vou, claro, o cara tem qualidade, o cara tem uma comida boa, mas, pô, é outra coisa você entrar num lugar, vem o dono do restaurante falar contigo, te receber, você percebe que o cara tá feliz, você tá ali frequentando a loja dele. Então, isso muda tudo, né? Isso termina mudando muito na tua cabeça enquanto cliente, né? Isso aí é o que eu vejo como a falta de visão do empresário nacional, né? E o que eu acho engraçado é que a grande maioria das lojas as lojas menores de equipamento de montanha são de montanhistas. Então, assim, pô, por que que o cara já está inserido na comunidade? Ele veio da comunidade. Ele tornou a atividade que ele tinha uma atividade comercial, uma atividade financeira. Mas, no entanto, o pensamento empresarial, esse pensamento empresarial nacional, ele precisa mudar. Se ele não mudar, e eu não digo isso só para o material de montanhista, as pessoas que não se enquadrarem, não se reinventarem, né, que é o mote atual, todo mundo vive dizendo para todo mundo que você precisa se reinventar, se isso não acontecer, esses caras vão quebrar. Vai acontecer isso, sim, de fato.
Na sua opinião, Redi, quem é que deveria organizar grandes eventos de montanhismo?
Então, Luciano, eu acho que tem que organizar isso quem tem competência. Porque o que eu vejo muito nos encontros de escalada? Geralmente, os encontros de escalada são feitos por uma associação, uma agremiação de escaladores. E nem sempre os caras... não estou dizendo que seja ruim, né? Que vai ser ruim por causa disso. Eu já vi muita coisa legal. A gente fez... a gente não, né? Porque eu só fui, eu não participei da organização. Mas a gente fez amizade com uma galera muito legal do sul de Minas e daí da Pedreira do Dibe. E o pessoal do sul de Minas organizou um encontro que não foi nem um negócio muito aberto. Foi um negócio mais festa de família do que um encontro em si. Mas, poxa, os caras tiveram tanto trabalho, tanto carinho para receber a gente. reservaram um local lá para ser a base e a hospedagem de todo mundo. Tava tudo arrumadinho, tinha bilhetinho nos lugares, né? Onde a gente ficou, nos chalés, nos quartos. Então, assim, a gente super curtiu aquilo, a gente foi super bem recebido. Então, eu acho isso. Eu acho que tem que ser quem tem competência. Às vezes, a associação, a agremiação, ela pode se juntar, mas eu vejo que muito mais gente independente está funcionando melhor do que aquelas mesmas pessoas de sempre.
Eu não vou dizer que assim reinventar. Eu vou falar que é abrir um pouco a cabeça. E é assim como você falou. Não é somente no universo do montanhismo, no universo da escalada, no universo do ciclismo, no universo da corrida. Não é só nisso. As pessoas que querem trabalhar dentro do esporte e não perderem o espaço dele para nenhuma grande loja ou uma multinacional, eles precisam abrir a cabeça. E como é que abre a cabeça? Você tendo consciência que você faz parte da sociedade e que as pessoas da sociedade, elas têm que ter carinho com você. Um dos melhores exemplos que existe é a loja, a marca de roupas Patagônia. Constantemente a loja, ela faz ações para que as pessoas tenham carinho com a marca. Ela justifica porque o preço dela é caro daquele jeito, mas ela também faz coisas pela marca. Ela faz coisas pela comunidade. E quando ela faz coisas pela comunidade, a comunidade reconhece aquele esforço e acaba preferindo comprar aquela marca em detrimento de outra por causa dessa dedicação à comunidade. Isso faz toda a diferença. E isso a gente sente aqui, que quando o montanhista vira lojista, ele começa a tratar os clientes dele como inimigos, como se o problema do negócio dele não dar certo fossem os clientes. E na verdade, para o negócio dele dar certo, ele depende dos clientes. Só que ele acha que todo mundo vai fazer as coisas por amizade. E a amizade existe até onde você coloca dinheiro no meio. E por causa disso, o negócio não vai para frente.
Com relação a essa questão de organização tudo, o André Machado, de Belo Horizonte, também enviou um áudio muito interessante a respeito disso. Vamos dar uma escutada.
Na minha opinião, eu gosto de eventos de montanhismo, eu acho ele importante, né? Para a fomentação do esporte, para a regulamentação do esporte também. Porque hoje o que a gente tem de proibições de áreas de escalada, na sua maioria, é falta de informação, né? A falta de informação, ela cria restrições. Então, com eventos, eu acredito que a gente vai aumentar esse diálogo, vai apresentar o esporte, a gente pode conseguir fomentar e liberar mais áreas de escalada. Outra questão também é a gente ajudar a criar uma comunidade de escaladores, né? Que a partir do momento que essa comunidade for mais forte também, a gente consegue dialogar melhor com o poder público, enfim. Questão do sucesso do evento, velho, eu associo muito à divulgação, sabe? A divulgação e, no caso também, a gente ter referências de escaladores que frequentam a região e se destacam no próprio esporte, sabe? Eu vejo que quando tem pessoas específicas, pessoas grandes escaladores, pessoas mais envolvidas com a montanha, tem uma adesão maior também. E normalmente as áreas que são frequentadas, são mais frequentadas e tem festivais, os festivais dão mais certo, sabe? A gente fazer um festival para querer encher ou querer apresentar uma região, uma área nova, eu acredito que tem menos adesão. Aqui em Minas também a gente tem a questão do Boulder, né? Os festivais de Boulder estão bombando, são festivais bem grandes, assim, mas compensação, o festival de montanhismo, de escalada tradicional, eu acredito que hoje no estado a gente só tem um no sul de Minas. Foi o encontro do Pedrão lá em Pedralva. No mais, a gente está tentando aí, mas está difícil. A TM esse ano foi uma TM legal, né? Aqui em Minas. Acho que foi válido. E eu senti que a gente se conheceu mais, sabe?
Já com relação ao sucesso, igual o André abordou, a Natasha também fez uma colocação bem interessante até para a gente concluir a ideia e a reflexão se os eventos de montanhismo e de escada são importantes, porque, como foi dito, a gente precisa repensar também o formato.
Mas o que eu acho importante para esse evento ter sucesso é que os temas abordados sejam relevantes para o público. Se for um público mais de montanhismo, que tenha palestras que realmente ele vá usar depois e com pessoas que realmente saibam o que estão falando, tenham experiência no assunto. E que seja um lugar acessível para todo mundo poder ir e que no local, que eu percebi que foi importante nos dois últimos eventos que eu estive, que foi o Mountain Festival, que aconteceu em São Bento e Sapucaí, e também o Festival Voz da Mantiqueira, que foi em Lavrinhas. Os dois locais tinham como praticar o montanhismo, ou a escalada, o mountain bike próximo. E aí, junto do evento, que inclui teoria, houve também prática, né? Uma experiência de fazer uma trilha, uma escalada, com pessoas também que eram bons instrutores, né? Que entendiam do assunto. E isso foi muito interessante. Até que, assim, em um dia não dá para fazer nada muito pesado. Então, se isso pode ajudar a novas pessoas começarem a praticar, porque eu vou, levo minha irmã, um amigo que ainda não pratica muito e de repente tem uma experiência durante o evento e ele gosta e começa a praticar. Porque querendo ou não, nós estamos rodeados de praticantes, mas na população geral aqui de São Paulo, entre os meus outros amigos, não é tanta gente que pratica esportes de aventura e escalada. Então, é sempre bom estar divulgando mais, até por uma questão do turismo ajudar na conservação, né? das áreas ambientais, das florestas, de tudo que a gente tem que realmente preservar.
Bem, queria agradecer a presença do Redi Siqueira aqui, um dos montanhistas mais pensadores aqui de Vitória. E Redi, para terminar, o que você gostaria de aconselhar para quem estiver escutando esse podcast a respeito de encontros de montanhismo, encontro de escalada?
Cara, não torcer o nariz. Às vezes tem gente que torce o nariz, eu não vou ir, não vou nesse encontro porque vai fulano, vai beltrano, é organizado por cicrano. Não tem isso, você tá indo para uma experiência nova. A sua presença vai tornar aquele evento melhor se você for uma pessoa participativa. Se você, no final das contas, fizer uma crítica construtiva, dizer, não gostei disso, não gostei daquilo, dá para fazer isso numa outra edição, né? Uma crítica construtiva, eu acho que vale. E eu diria para a pessoa, se arrisca, né? Tá na moda esse negócio, muda o seu mindset e prestigia. Porque os eventos não vão crescer ou não vão continuar se não tiver gente prestigiando e indo lá.
Então a gente está encerrando aqui mais essa edição do MontanhaCast, é o quinto episódio, depois de um hiato de 5 anos. Agora a gente vai começar a publicar, a divulgar coisas com maior participação em voz, assim como aconteceu nesse episódio, que tantos montanhistas interessados em divulgar a opinião deles a respeito do assunto que a gente abordar aqui em cada episódio. Então, queria mandar um abraço a todos. Se vocês quiserem entrar em contato, basta nos contactarem pelas redes sociais e até mais.